Muito bom dia, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu confesso à senhora, senhora presidente, que estou muito feliz nessa manhã de quarta-feira, ver meu amigo, meu irmão, meu companheiro de partido, de longas jornadas, de longo tempo de partido, de longas, duras e ótimas batalhas que travamos em favor do povo pernambucano. Você sabe, Zé, a admiração que eu tenho, além de ser fã incondicional do seu trabalho, de sua pessoa, eu tenho um carinho enorme por você, pelo seu trabalho, pela sua história. O povo pernambucano só tem que agradecer. E nós, nessa casa, dona Madalena, estamos muito felizes em ver a luta, a guerra travada por mais uma de tantas outras que Zé Patriota já travou na vida. Essa, com certeza, é uma das mais bonitas e vai ser a mais bonita vitória em sua vida. Nós estamos aqui nesta casa, torcendo, rezando, pedindo que Deus lhe cubra de bênçãos de saúde e volte a esta casa como hoje está voltando, revigorado, feliz, alegre e pronto para a batalha e pronto para trabalhar em favor do povo pernambucano, que é isso que você fez em toda a sua vida. De coração, estou muito feliz, muito alegre. Você não sabe a alegria que eu estou aqui dessa tribuna vendo Vossa Excelência aqui, você, meu amigo, nesta casa. Muito feliz. Mas, Zé Patriota, senhores e senhores deputados, a última frase aqui de Doriel, que é viva Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou dizer, Doriel, que com muita alegria hoje, agora às 3 horas da tarde, estou me encaminhando à Santa Cruz, junto com o prefeito Fábio Aragão e toda a sua equipe, nós vamos fazer o ato de doação do terreno aonde vai ser instalado o Instituto Federal de Santa Cruz de Capibaribe. Instituto esse que é um ganho real para a vida da população, não só de Santa Cruz, mas da região. Senhor presidente, o que me traz também à tribuna nessa manhã de quarta-feira é a notícia vinculada hoje e que deixa a gente não só preocupado, mas cada vez mais certeza que a governadora vive num mundo fantástico. Mundo fantástico da selfie, né? Porque quando você faz um selfie, você só consegue ver realmente o que está um pouco atrás de você, mas não consegue ver a plenitude do Estado. Na edição deste ano, 2024, no ranking de competitividade, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, divulgada hoje pelo site Poder 360, e isso aí é um dado oficial, mostra que Pernambuco despencou e despencou bem para as últimas colocações na competitividade. E os principais motivos foi a gente ser, né, na potencial de capital, na situação do capital humano. Nós somos o antepenúltimo colocado, somos o 25º colocado, ou seja, o terceiro lugar de cabeça para baixo. Né, no potencial de mercado também nós somos o 25º colocado, né, também de cabeça para baixo, nós somos o terceiro. Em segurança pública, nós somos o 24º colocado. Enquanto isso, estados como o Espírito Santo, que subiu lá para o top 5, né, subiu 4 posições, também é a maneira de governar do governo do PSB, do governador Eduardo Campos, que fez o que fez e Pernambuco chegou onde chegou. E é lamentável que, já passados metade do governo, que o Estado de Pernambuco, com a posição estratégica que tem, com os eventos, os investimentos recebidos, deputada Rosa Amorim, pelo governo Lula, que tem investido em Pernambuco como ninguém, né, com estrutura, uma infraestrutura organizada, né, pelos 16 anos do governo do PSB, se encontre nessa lamentável situação depois de uma metade de governo caminhada. Vale destacar ainda que 2 estados do Nordeste despontaram como top 10 nacional que mais alavancaram seus índices de competitividade. A Paraíba, também governada por um correligionário nosso governador João Azevedo, se consolidou como o estado mais competitivo do Nordeste. Nacionalmente, passou o Ceará e o Piauí. Por mais situação estratégica que não tenha, é um estado mais competitivo do que Pernambuco. O ranking de competitividade dos estados é realizado há 13 anos pelo Centro de Liderança Pública. E nessa edição foram analisados 99 indicadores distribuídos em 10 pilares temáticos: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação. E é lamentável que em menos de uma semana temos tantas notícias negativas envolvendo nossos estados. Uma delas, referente ao índice de desenvolvimento da educação básica na semana passada, tivemos a triste notícia que na avaliação das escolas públicas no ensino médio, ficamos em quarto lugar, com a nota 4,5, sem atingir a meta estabelecida em 2023. Ora, temos estabelecido, senhoras e senhores, que em 2015, Pernambuco foi destaque nacional, atingindo nesse mesmo quesito o primeiro lugar, superando a meta estabelecida para aquele ano, que era 3,6, naquela ocasião tivemos 3,9 na avaliação do ensino da rede pública do ensino estadual. Ora, a média era 4,9 deste ano, tivemos 4,5. Naquele ano, 3,6, nós tivemos 3,9, ou seja, sempre tivemos acima das metas estabelecidas pelo IDEB. Outra notícia que nos chamou a atenção foi que Pernambuco, no segundo trimestre de 2024, tem a maior taxa de desemprego do país, com quase 12% de sua população sem ocupação formal. Também isso é um dado negativo, passados 2 anos de governo. Ora, 2 anos de governo já se passou, metade. E caminhamos para o fim deste governo. E o fim melancólico, porque nós não vemos o mundo fantástico da governadora, no mundo que ela gasta 120 milhões de reais em propaganda, 120 milhões de reais. Está aí os dados aqui. O mundo fantástico da propaganda da governadora. E contra números não há argumentos. Ninguém vem argumentar depois aqui que contra esses números alguém vai dizer que tem uma coisa boa. E não vamos colocar para trás, não. Não vamos falar de para trás, não, porque já vai metade do governo. Não tem mais desculpa de que foi do governo passado, disso, aquilo, outro, já faz tempo, já faz anos. Não vamos inventar desculpa aqui. Esse estado de mudança tão falado pela governadora, que será que esse estado de mudança verdadeiro é dessa forma que Pernambuco ganha destaque nacional, de forma negativa em várias áreas? Eu lamento muito que Pernambuco viva esses novos episódios de sua história com tanto declínio. Agora, estamos falando aqui, agora, eu torço para que tudo dê certo e para que dias melhores cheguem ao nosso estado. Agora, é fato que na educação caímos, na segurança estamos ruim, na saúde é um caos e agora, na competitividade nacional, amargamos a antepenúltima colocação. Ora, com 99 índices, então, aqui não tem mais culpado, como gostam de dizer, do governo passado, já fazem muitos dias, muito tempo, pegamos isso, pegamos aquilo. Não. Veja, o governo tem 4 anos, foi embora 2. Faltam 2. Será que a gente vai entrar o ano que vem ainda falando sobre o governo passado, ainda falando que é isso, que é aquilo outro? Ora, quando alguém pega em algum tipo de serviço, ele pega desde o seu primeiro dia e as coisas têm que acontecer. Se não acontece, é porque as decisões foram tomadas erradas. Se não acontece, é porque não tem a competência devida ou as equipes não estão à altura do estado de Pernambuco. Mas, contra números, contra fatos, não há argumentos. Eu quero discutir essa questão, por que Pernambuco amarga essas últimas colocações em tantos índices, e nos índices que eram bons começaram a despencar. Então, é isso que a gente tem. A gente vê um ano, depois vê outro. Aí, para o ano, que a gente já está em agosto, setembro, quando passar as eleições, nós vamos partir já 2025, caminhar para a entrega do governo. Então, isso é que é lamentável, isso é que tem que ser dito e, repito, contra números não há argumentos para a realidade atual de Pernambuco. Atual. Se discutirmos aqui, é discutir a atualidade. E a atualidade não está nada bom. E aí a gente vem mais uma vez aqui, mais um dia, e nenhuma bolsa dos ostomizados foram disponibilizadas ao povo pernambucano. É uma triste notícia, mas é um fato.